Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 5. Mas 18 anos ardentes, os olhos grandes, a face corada. Parei atonito. Podia ser neto da velha. Naquela mocidade não havia vestígios de sentimento de beleza ou pelo menos respeito aos cabelos brancos. E a anciã, tratá-la como aos outros ou teria desejo. Ele descia o jardim e ela aproximava-se do extremo que fica em frente à companhia telefônica. Mas ao chegar aí a velha deu de cara com um vilho respeitável. Sobre casaca pebuchile, três embrulhos guarda-chuva. O velho exclamou, por aqui a estas horas de Joaquina, boa noite, Sir Crescêncio. Venho da casa de D. Fortunata lá na Rua dos Andradas. Vou tomar o meu bonde. Não era possível ouvir o que diziam. Falaram baixo. O adolescente parará de conhará com a de que fosse curta pra palestra. Foi, o velho despediu-se. Ouvi distintamente Dona Joaquina dizer. Lembranças a Dona Mariquinhas e às meninas. Qualquer dia apareço. E ficou como à espera do elétrico. O velho seguiu sem voltar a cabeça. Então, rapaz, que a demoradeira coragem aproximou-se o crucifailou. Discutiu e ouvi seguirem os rumo da rua Visconde do Rio Branco. Fiquei num estado de nervos indizível. Ela era realmente uma crematura com relações de família. E corria às praças lá só 60 anos, talvez mais, e mercadejava-se a rapazolas do povo. Horrível pela fealdade, pela miséria da alma, pela hipocrisia, pelo vício, por tudo. Decididamente, na primeira noite que a visse havia de saber quem era. O dia seguinte era sábado. Havia-nos, pé do recita de uma companhia de segunda ordem. Tínhamos jantado juntos eu e o Augusto Guimarães. Já, com o enervamento causado pela velha, considerava as psicologias de Augusto simples degeneração pessoal. Estava resolvido a não acompanhar mais. E a minha ironia fora inclemente durante o jantar. Assim, remontados à nossa classe de casaca, seguimos para o teatro pelo jardim, como transeuntes. Muita gente, vinda nos bondes que passavam do outro lado, cortava pelas alamedas. Era um contínuo passar de famílias, risos, boas de plumas, charpas de gás e sedas de mantos perfumes. Íamos a sair em frente ao Vals Pedro, quando ouvimos uma voz, Dor Augusto. Augusto voltou-se e naturalmente estendeu a mão. Como estás tu? Era uma forte mulher morena, de cabelos negros, simpática. Augusto disse. Aqui tens a Cidalia. Durante 5 anos, lavadeira na minha casa. Mas relações? Este paterrão. Depois deu para a costureira do Arsenal e vem à noite para Cial. Foi a minha informante inicial. Deixe de contar a vida dos outros. Também que fim levaste, Cidalia?
Doenças.
Esta vida é um inferno. Eu, nervoso com aquele encontro de Augusto, não os ouvia. Olhava na calçada a estranha velha, que falava com um rapazinho insignificante bem vestido. A mulher atraía os rapazes, e aquele parecia um desses explorados risbaratos tão comuns. Lá está a velha, fiz segurando o braço de Augusto. E Dona Joaquina? Interrompeu a Cidalia familiar. Conhecia? Foi minha patroa quando eu cozia para o Arsenal. Ainda, para dar vazão às costuras, tem 3 empregadas e trabalha desde as 6 da manhã. E uma senhora muito direita. O marido de Lia foi negociante. A vida dá muita volta. Impossível. Vejo-a por aqui nesta miséria.
Ela precisa tanto?
Precisa tanto e não tem vergonha. Procura com cabelos brancos rapazes, Gonge, fala agora. Aquele é filhos, cordou Toei. Recolhe a Augusto que se modificara. Sim, é filho, continuou a Cidália. Ela tem aquele outro mais velho, de bigode. Dois, por causa deles é que faz tudo. Também foi com mimo que os perdeu. Depois da morte do marido, só pensava nos filhos queridos.
Filhos estudantes.
Era tudo para os filhos. Os meninos cresceram mal educados, com más companhias. O senhor sabe como os rapazes se perdem. Ela dava tudo. Era só pedir por boca. É um se o senhor visse aquela casa agora, uns rapazes na tudo ou nada. Cairam na pândega. Acordam tarde. Ou ela quem lhes leva o chocolate à cama. Quem os ajuda a vestir. E almoço na mesa lhes logo na rua e ela outra vez na machina, até de noite. Foi uma vez quando o vô voltava a pé, de livar costuras, sem dinheiro para o bonde, que encontrou aqui um sujeito atrevido. A fome negra e gostar de filho é pior que fome. Dona Joaquina, coitada, viu que podia fazer mais algum dinheiro e voltou envergonhada. E como o tempo habitua tudo, agora tem este serão. E os filhos sabem, Não são molá-los. Só não dizem porque não lhes convém. Cada vez mais vagabundos, mais exploradores. E ela gostando cada vez mais deles. A maior felicidade de Dona Joaquina é quando eles atravessam o largo e vêm lhe pedir a benção. Eles só vêm, os marotos, quando precisam de dinheiro. Nós olhávamos o grupo. A velha tinha pela primeira vez a face alegre. Abria a bolsa, dava uma cédula ao Tipinho. O Tipinho esperava apenas por isso, porque logo estendeu a mão. E nós vimos o velho trapo da praça ceder também a mão para que o rapaz a beijasse. Tão transfigurada que era uma duquesa e parecia uma santa. Vamos embora, Augusto. Olha que perdemos o primeiro ato. Sim, perdemos, tartamudeou o incorrigível romântico. Senti que desejava correr. Augusto parecia não querer andar. Passava por nós a velha plancuda infamame. Ainda nós os ouvimos. Do Dona Joaquina, já sei que está contente. O seu José veio ver e eu... Coitado, rebentou botina e queria ir ao baile hoje. O meu filho. Se dali, uma pobre minha mãe não deve poupar sacrifícios, quando Deus lhe deu dois filhos seus amigos. Tomei do braço de Augusto. Como nos enganamos? Nunca murmurou o psicólogo. Nunca nos enganamos. A vida é sempre muito mais atroz do que se imagina. E entramos no teatro com a boca amarga, a tristeza inútil no não alma para discutir nos hinos intervalos com senholos, com senhoras e cavalheiros e tenor e a plástica da prima-dona. Seria uma calamidade se todas as coisas fossem imprevistas. Ode et amo, quare de faciam, fortasse requeres, nécio. Se diferis sem liu et excrueris. Mas que enorme mentira, catoro então, que era um depravado extremamente sem vergonha. Certo compôs esse epigrama em noite desbornias em de longe avalhalhar tais sentimentos. Mas se não acredita que se odeia quando se ama, não amou nunca? O ciúme é um sentimento que o homem superior causa nos outros. Paradoxos de quem nunca amou, de quem nunca sofreu. Você está sinistro. Parece um fado português. E você está cínico. Nem sei o que me parece. Por que não me compreende você? Ao contrário, Aral. Amorá, agora vens num enorme paixão. Com esta tranquilidade? Aparente, filho. A neve que touca os montes, a palidez que manieta os instintos, o gelo que encobre o fogo. Breão. Estou a falar sério. Sou capaz de contar todo do idílio. Estou mesmo ansioso. E sabes que moro agora num segundo andar, sim. Moro num segundo andar de rua estreita, a pá para ter a ilusão de estar mais perto do céu. Nestas coisas de alcançar o céu, contento-me com o segundo andar. E para passar o tempo, dando conta da vida alheia. Naquele segundo andar domino a sociedade em torno. A bacaria, a família do proprietário, um restaurante e três casas de secos e molhados por atatacado e avarrejo. Uma fábrica de gravatas com as gravateiras muito sensíveis. Um quarto de entrevistas do expedíssimo comendador euleterio. O cuté, o té do euleterio, como na rua inteira diz... Um barbeiro de pastinhas que tem muitíssimas namoradas. Enfim, domino a rua. De vez em quando, chego até a vidraça e olho. Olho logo um espetáculo interessante vem ferir a minha retina. Estive até para fazer uma churunica absolutamente curiosa com este título, A Rua Vista de Cima. Retive-me a tempo de não acometer essa infâmia. A literatura, depois de Homero, de Eschilo e de Aristofanes, não passa de uma grande pelintres. Tudo copias, tudo decalques. E eu não sofro daquela molés e aqui na miséria dos literatos o fulminante e burguesíssimo juvenal também gritou. Não se dissedas, la que obtenendo bitioso e consuetudo mali, tenete insanabile muitos escribendi cacoetes. Desculpe, você estar a citar latim? Saber latim só nos traz uma utilidade. Aborrecer horrivelmente os camaradas. Mas acho que não poderia falar com a austeridade da miséria literária, sem procurar juvenal. Juvenal dá um grande tom. Pensam todos logo que se trata de uma calamidade. Mas o amor, a paixão? Ah, a verdade é a grande paixão minha. Sinceramente, a maior da minha vida. Imagine que chego uma vez à vidraça e vejo na sala de um modesto sobradinho, por cima de um armarinho, uma beleza admirável. Comecei por véu a de costas. Tinha uma nuca frágil, cor de leite morno, no emergindo de um maravilhoso tronco, a sustentar uma pequena cabeça praciteliana, em que os cabelos eram cor de mel doirado. Via-a,